Bem-vindos a mais um episódio da Vida de Imigrante, que tem como tema hoje a nossa fonte de ansiedade, nervosismo e a sugadora de dinheiro, também chamada de vistos. Para quem está chegando agora, a série Vida de Imigrante fala sobre as aventuras e peripécias desta dupla animada, eu, Bruna Weber, e a minha querida amiga Karina Sgarbi, que está em Londres. Karina, tudo bem?
Olá, tudo bem? Eu mesma. Então,
E
eu de
aí, vamos?
Londres. Bruna do Canadá, com um fuso horário aí de 8 horas de diferença, trazendo muita informação. Quem quer se tornar imigrante, obviamente, depois que o coronavírus passar por aqui, porque por enquanto, né, ninguém pode sair de casa sequer. Mas, enfim, para dar uma apresentação muito breve, eu moro aqui em Londres, estou fora do Brasil já faz quase 1 ano e meio. Já morei em 3 países, a Inglaterra, portanto, é o meu terceiro país, por enquanto o que eu mais gosto. E a Bruna é minha amiga que está aonde, Bruna?
Tô em Vancouver, para quem ainda não assistiu, para quem ainda não escutou os outros podcasts. Eu sou Bruna Weber, aquela que chegou com visto de turista. Foi pedido em casamento por um canadense que disse estar apaixonado e queria ajudar por amor.
Gente,
Ajudar por amor.
espera, trilha sonora de novela agora, por favor.
Ah, então,
Atenção, produção.
Bom, de novo, então. Eu pensei, será a vida dizendo, chegou a hora, princesa. Seu príncipe e a sua cidadania chegaram juntos, que alegria. Durou pouco, durou 2 semanas, e eu percebi que a gente não tinha nada a ver. E aí eu fui à luta, né? Casar nem a pau. Foi aí que eu apliquei pro meu visto de estudos, chorei, fiz uma macumbinha do bem, prometi que seria uma pessoa melhor e mais grata, menos reclamona. E as minhas preces foram atendidas. Estou no Canadá há 1 ano com meu visto de estudos e com meu visto de trabalho.
Olha, que história bonita. A minha não é tão emocionante, mas é sofrida. Não teve príncipe encantado.
Ah, então, a minha também não teve, não. O príncipe virou sapo rapidinho.
É, mas nem a possibilidade do príncipe virar sapo ou do sapo em si não teve. A minha foi só dinheiro jogado no ralo, sofrimento, agonia, crise alérgica, crise de ansiedade, crise de pânico, noite sem dormir, choros, desespero, lágrimas, álcool, tudo.
Muito álcool, inclusive agora, né? Mas então, vamos rodar a vinheta, porque senão a gente, como sempre, Karina, a gente não aprende, né? A gente fala, fala, fala e esquece de rodar a vinheta.
Episódios anteriores nós falamos sobre como é morar no exterior, incluindo muitos perrengues, assim, está imperdível esse episódio em particular, e também sobre emprego, todo o rolê que é para conseguir trabalho, porque afinal de contas não existe almoço grátis, infelizmente. Esses foram os dois programas anteriores dentro da série Vida de Imigrante, mas o nosso programa de estreia aqui no podcast Que Viagem, a gente falou sobre o coronavírus e como ele está afetando todo mundo. É óbvio que essa realidade ela vai mudando dia após dia, né, porque enfim, são muitos casos, são muitas mudanças políticas e econômicas que também estão relacionadas a essa questão. Mas se você quiser ter um panorama de como está essa situação, enfim, ou como estava a situação um tempinho atrás, para ter uma ideia de como o mundo está enxergando essa pandemia, dá uma escutada no nosso programa de estreia, é só voltar aí no primeiro episódio. Só lembrando então que a gente está no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, Google Podcasts, enfim, todas as plataformas que você puder imaginar a gente tá. E se tiver alguma que nós, por caso tenhamos deixado de fora, avisa a gente que a gente vai dar um jeitinho de entrar assim, ó, na mesma hora, sem mesmo ter sido convidadas, né, Bruna?
Exatamente. É claro que tu também pode mandar suas dúvidas, sugestões ou até mesmo uma mensagem, né, de incentivo para a gente continuar gravando esse podcast. Fala com a gente diretamente lá no Instagram, Sgarbi Karina, tá? Sgarbi é só começa com, não sei se eu consigo fazer isso. Com S, Karina com K, e eu sou a Bruna Weber, e a gente também agora tem o Que Viagem Podcast, exatamente assim como se fala, Que Viagem Podcast, segue lá.
E é legal de acompanhar também o nosso Instagram, o arroba Que Viagem Podcast, porque a gente faz algumas questões, coloca algumas enquetes sobre os temas para os nossos programas, então tá bem aberto o espaço se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, enfim, algum tema que você sinta necessidade ou alguma curiosidade, principalmente, porque aqui a ideia é justamente a gente compartilhar as nossas experiências, que basicamente é assim, a história de duas malucas que resolveram ir morar fora do Brasil e tá dando certo, né? Por enquanto.
Exatamente, por isso que a gente já vai direto ao ponto. Vamos ao que interessa, não é verdade? A gente já falou e a gente comprovou que morar no exterior não é nada fácil por inúmeros motivos. E obviamente que o fator determinante para ter menos dores de cabeça é a informação, né? Chegar informado, já ter os documentos necessários para conseguir agilizar qualquer tipo de processo. Por isso, a gente começa esse programa falando sobre os vistos, né? Falando como e onde buscar a informação. Karina, começa aí por ti, que já passou por três países. E aí tu vai falando e eu vou te perguntando e a gente vai indo.
Só pra deixar bem claro, assim, não é fácil morar no exterior, mas também não é tão difícil, porque se eu e a Bruna conseguimos, gente, olha, qualquer um consegue, tá? A
Exatamente,
gente tá
né?
aqui pra provar que é possível, especialmente no meu caso, principalmente, assim, se você tiver pouco dinheiro, meu amor, não é problema, dá pra fazer, tá bem?
Especialmente no seu caso e no meu também, né, meu amor? Que as vaquinhas magras,
Então, olha aí,
assim,
ó,
elas
as
têm.
duas miseráveis quebraram o porquinho, que não tinha nada dentro do porquinho. Enfim, chega de palhaçada, né? Vamos ao que interessa. Antes de morar no exterior, acho que a principal questão é justamente você saber se você pode morar no país onde você quer, onde você deseja, onde você sonha, porque não adianta você ir para lá e querer construir uma vida estando ilegal. Não que, né, nenhuma pessoa aqui nesse podcast nunca tenha ficado ilegal em nenhum país.
Eu não julgo, não
Um minuto
sei
de
do que.
silêncio agora,
Não
porque
sei do
nenhuma
que você
estatística
está falando, mas.
falou.
Ah, não, ilegal não, né? Fazendo coisas ilegais, porque legal é, não tem como ficar.
Um minuto de
Não
silêncio
sei.
agora, porque ninguém vai se
Não sei se
manifestar sobre
você
o
está falando
assunto. Ilegal, mas
errado
ilegal
agora.
sem visto mesmo?
Eu fiquei ilegal. Eu fiquei ilegal em
Ilegal, mas
Portugal.
ilegal.
Sim, Bruna,
Olha lá,
ilegal.
fazendo a sol na América!
Governo português vem atrás de mim, me prenda. Mentira, nem vem. Vou contar esse rolê depois. Guardem na linha para mais informação.
Como é que, fala aí, cara, como é que tu fez assim para buscar informação no teu caso, né? Quem não nos acompanhou no podcast anteriores, tu tem agora a tua cidadania europeia, né? Porque você é uma legítima italiana. Então, como é que foi que tu buscou essas informações? E a partir disso, quais foram, as fontes oficiais, digamos assim, para dar uma luz para as pessoas que querem, sei lá, querem conseguir a cidadania ou querem um visto de trabalho, um visto de estudo, enfim, mas basicamente é com a tua experiência mesmo, né? Como é que foi isso?
Então, a minha experiência, ela basicamente é sensacional, porque eu passei por todas as fases possíveis, que é a fase de que, nossa, vou conseguir, está muito fácil, vai dar certo, é o meu sonho, viva, e vai dar tudo errado, socorro, onde está minha mãe, por que eu fiz isso, e depois, por que não sai, por que não sai, por que não sai, chora, 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 e depois, olha, virei italiana, isso tudo em 8 meses.
Oito meses
né?
Eu já sabia que eu tinha direito à cidadania italiana, porque basicamente assim, a cidadania italiana, diferente de outras cidadanias europeias e até mesmo de outros países, ela não tem um limite de gerações. Porque a Itália, especialmente ali no final dos anos, ali por 1890, 1900, 1910, a Itália estava vivendo uma crise fortíssima em decorrência da Revolução Industrial na Europa. Então as pessoas. Uma grande quantidade de pessoas ficou sem emprego. E não havia uma forma de o governo conseguir manter essas pessoas sobrevivendo. As pessoas viviam numa linha de miséria assim absurda. E naquela época, os padrões de higiene aqui da Europa, se hoje já não são muito bons, na época eram ainda piores. Então não tinha saneamento básico. As pessoas morriam assim muito jovens de doenças. É uma realidade muito difícil. E especialmente no norte da Itália, que é de onde saiu a maior parte dos imigrantes, era muito frio. Então as famílias estavam vivendo essa condição terrível. Ao mesmo tempo, no Brasil, nessa época, o que estava acontecendo foi que o nosso imperador, à época, ele percebeu que a população brasileira estava ficando muito negra por conta dos escravos vindos da África. E havia uma necessidade também de se povoar a região sul do Brasil, porque havia uma disputa constante entre a Espanha e Portugal para ver quem dominaria aquele território. Tanto que o Rio Grande do Sul ainda hoje tem, né, muita influência, por exemplo, da Argentina, do Uruguai. A cultura castelhana ela está muito influenciada, relacionada à cultura gaúcha, por conta dessas invasões e dessas disputas de território. Então, só para dar dar um contexto histórico de porque é importante também entender o que está por trás disso.
Coisa linda! Aula de história, amei. Muito bem. Uhum. Prossiga.
E, enfim, surgiu a... Diante dessa necessidade da Itália de escoar pessoas para fora do país, porque eles não tinham como suportar essas pessoas. Suportar no sentido de as pessoas estavam morrendo e era uma quantidade muito grande de pessoas que não... Eles não conseguiam alimentar, nem minimamente. Então, surgiu essa oportunidade, essa boa relação, digamos assim, com o governo brasileiro, que queria branquear a população, e a gente não pode ser hipócrita de dizer que foi por outra razão, porque foi por isso mesmo. E então surgiu essa, digamos, essa negociação. Os imigrantes começaram a ir para o Brasil. É claro que eles foram um movimento muito maior a partir ali dos anos 1910, quando o Brasil já era república, mas de todo modo, essa negociação começou antes. E as famílias, até eu li, pesquisei bastante sobre o assunto, porque é parte da história, da minha história e da história da minha família também, então me interessa muito. E até vi várias constatações de que se essas pessoas que saíram da Itália, esses imigrantes, e eles não foram só pro Brasil, eles foram pra Argentina, eles foram pros Estados Unidos, enfim, pra outros países, tem no Chile também bastante imigração italiana, mas se essas pessoas não tivessem feito isso, as pessoas que ficaram na Itália talvez não teriam sobrevivido. Então é muito importante saber isso, porque quando você vai tirar a cidadania italiana, especialmente se você vai fazer o processo na Itália, as pessoas, muitas pessoas, e não todas, mas muitas pessoas italianas são muito preconceituosas. Então é importante saber e dizer assim, ó, meu amor, você só está aqui hoje porque a minha família deixou o país para que você tivesse o que comer. Isso é muito importante saber, é muito importante, porque eles humilham, eles te tratam super mal, eles te desrespeitam, é um absurdo, assim, é uma pressão psicológica que já vem com toda o restante da pressão que você sofre durante
xenofobia,
o processo.
Tal.
Xenofobia total, é absurdo, é nojento. É claro que não todos, mas grande parte, sim. Então é importante saber um pouquinho de história para poder argumentar contra eles e não baixar a cabeça. Mas, voltando agora, tirando o contexto histórico, a aula que tivemos agora com a Karina Sgarbi, né? Maravilhosa ela, incrível.
Obrigada.
Ela estudou hoje, fez o cursinho.
Então, eu ia dizer, pra gente conseguir a cidadania, tu tem que fazer alguma prova, porque tu tá sabendo bastante.
O Enem da cidadania.
Ok. Sim.
Basicamente, se você tem um antepassado italiano, ou seja, uma pessoa na sua linha de sucessão que nasceu na Itália, você tem direito à cidadania. Existem algumas particularidades. Por exemplo, se a sua cidadania vem de uma mulher, aí depende qual foi o ano que ela teve o primeiro filho no Brasil, vai influenciar se o seu processo vai ser por via administrativa ou por via judicial. Por via judicial, ok, contrata um advogado e faz. Não sou advogada e não vou falar sobre isso. Mas por via administrativa existem duas opções. Você pode fazer o processo no Brasil, ou seja, no consulado da sua região. E no caso do Rio Grande do Sul, tem um consulado em Porto Alegre, mas assim, a fila de espera é em torno de 10 anos para conseguir fazer o processo.
Exatamente. Eu ia dizer, uma amiga minha que mora em São Paulo, ela tá aqui no Canadá, ela me falou que o processo no Brasil, ela também tá tentando a cidadania italiana dela agora, tá juntando todos os documentos. E ela disse que a fila que no Brasil, se tu quiser, né, fazer essa aplicação, é em torno de 10 anos pra tu...
Pra ser chamado.
E aí, se tu vai pra Itália, que no teu caso, foi a tua decisão, são alguns meses.
Isso, exatamente. Então, assim, tem gente que consegue fazer o processo na Itália em 2 meses, em 4 meses, em 7 meses, que foi o meu caso, em 1 ano, depende, porque e existem muitos assessores que ajudam, digamos, nesse trabalho, alguns que acabam atrapalhando, que foi o caso do primeiro assessor que eu contratei, porque eu perdi dinheiro e perdi tempo, e gastei minhas lágrimas também, mas é preciso ter muito cuidado, porque tem muita gente que trabalha com isso, porque isso dá muito dinheiro, então é preciso pesquisar muito bem, ter boas referências, saber se a pessoa realmente faz um bom trabalho, porque é o risco de perder dinheiro, mesmo eu tendo todo tipo de cuidado assim possível, de falar com ex-clientes, de pesquisar sobre a família, sobre a pessoa que estava fazendo o processo, eu acabei perdendo dinheiro, porque basicamente ele mentiu para mim. Mas o que você precisa para ter a cidadania italiana, em resumo, é comprovar que você é descendente de uma pessoa que nasceu na Itália. Pra fazer isso, como eu vou descobrir, como eu vou chegar nesse documento? É difícil, é chato, é complicado, porque os imigrantes, quando vieram pra Itália, muitos deles, eles não assinavam papel nenhum, não faziam nenhum tipo de registro, iam registrar os filhos assim, esperava nascer 4 ou 5, daí registrava todos de uma vez, e isso dá uma merda gigante na hora de fazer o processo. Aportuguesavam os nomes.
Davam os sobrenomes, no caso.
É, não, não, os nomes mesmo, digitavam errado os sobrenomes também, mas, por exemplo, o meu tataravô, ele chama Giuseppe. Aí, no Brasil, ele resolveu que ele ia mudar o nome dele pra José. E daí, teve uma certidão que precisou ser retificada, que ainda bem eu não precisei retificar, que foi algum parente meu que fez o processo, sei lá, 10 anos atrás, ele já tinha retificado isso pra ficar correto. Porque também tem isso, assim, tem muitas particularidades, mas, basicamente, você precisa ter todas as certidões de nascimento, casamento e óbito de toda a linha de sucessão até chegar a você. Então, só pra dar o meu exemplo, o meu antenato, no caso, a pessoa da minha família que nasceu na Itália, foi o meu bisavô, que era Sgarbi também. Então, era o meu bisavô, o meu avô, o meu pai e eu. Então, eu tinha todas essas certidões. É claro, pra mim foi mais fácil e eu juntei tudo isso e preparei todos os documentos em um mês, porque o meu primo já tinha feito, então eu já sabia onde estavam as certidões, eu só precisei pegar elas atualizadas, mandei traduzir na mesma tradutora que ele fez, ela fez super rápido também. Então foi, essa parte foi muito fácil pra mim, até acho que eu tava muito numa expectativa de que o processo em si seria tranquilo, porque a parte da documentação foi muito rápida, mas tem gente que passa perrengue pra conseguir os documentos, pra conseguir achar onde estão essas certidões. Às vezes tem gente que corre atrás e não acha, e daí não tem o que fazer, porque você não pode inventar uma certidão, né? Mas basicamente assim, o rolê de documentação relacionado à cidadania italiana é esse, é um estresse, é muito complicado, mas assim, vale muito a pena fazer. Pra ti, Bruna, a situação já é diferente, né? Porque eu vim pra Europa já nessa condição de que, como brasileira, mas pra fazer um processo de cidadania, então eu tinha um visto de permanência na Itália pra durante a realização do processo, né? Eles não poderiam me mandar de volta pro Brasil, digamos assim. Mas a tua situação é diferente porque tu foi como brasileira e os teus vistos, os vistos que tu aplicou, é como na condição de brasileira, né? Já é outro rolê, é outra questão também, né?
É, outro rolê, é tudo mais complicado, né, gente? Não é tudo mais complicado, não. É uma complicação um pouco diferente. Aqui no Canadá, o que acontece? Tu pode aplicar por conta própria no site do governo canadense. É um site muito... tem tudo muito bem explicado, passo a passo. Mas é preciso tomar cuidado, porque, como o Teto falou antes, tu pode ter o visto negado por cometer um erro idiota. Então, por isso que a maioria das pessoas aplica através de uma agência de intercâmbio ou uma agência de imigração. Eu, inclusive, conheço algumas aqui em Vancouver que têm experiência com os requisitos exigidos para brasileiros. Inclusive, são amigos próximos meus que trabalham nessas agências. Então, quem quiser saber mais informações sobre isso, inclusive, pode me chamar lá no Instagram, a Bruna Weber, olha eu falando de novo, que eu passo contatos de confiança, tá? E eles não me dão nenhuma comissão. Então, é de coração mesmo, porque eu sei que pode ser uma baita frustração. É pra quem tá em busca aí do visto e acaba caindo, muitas vezes, em um golpe, como tu mesmo comentou, né, Ká? Ou gastando muito mais do que deveria, ou até encontrar um profissional desqualificado. Então é bem importante se sentir seguro e saber que quem está aplicando pra ti realmente vai em busca das melhores opções pelo perfil que tu tem. Eu cheguei aqui no país com o ETA, que é Electronic Travel Authorization, que é basicamente o visto de turista. Para as pessoas que têm o visto americano, daí não é necessário tu fazer nenhuma aplicação com envio de todos os documentos e passaporte pro governo, porque tu já tem o visto americano, então tu faz um preenchimento online, em menos de 24 horas já tá no teu e-mail a autorização pra entrar no país. Então, é super fácil, só entrar no site do governo canadense, pra quem quer visitar, e tem o visto americano, que inclusive eu aconselho, se alguém quiser vir pro Canadá, como visto de turista, não vale a pena só tirar o visto canadense, por dois motivos. Um, porque é caro, e dois, porque os voos, geralmente são muito mais baratos se tu faz uma escala dentro dos Estados Unidos, né, do que se tu faz uma escala em outro lugar, por exemplo, em Toronto ou Quebec. E ainda tem a questão de que as cidades mais povoadas, digamos assim, do Canadá, estão praticamente na divisa com os Estados Unidos, né? Porque lá pra cima é tudo congelado. Então já quer dar um rolê nos Estados Unidos, ou até mesmo quer fazer uma troca de visto, que no meu caso, que eles chamam de flagpole, que é que tu tem que dar a volta na bandeira, tem que ter o visto americano, porque senão tu acaba complicando. Então, o site do governo canadense é canada.ca, e lá, basicamente, tem muita informação sobre todos os tipos de visto. Agora, para qualquer outro tipo de visto, é necessário uma série de documentos, extratos bancários, né? Principalmente que aí as pessoas têm muita dúvida, assim, as pessoas se perguntam, aí quanto que eu tenho que ter de dinheiro para um visto de estudo, por exemplo? Então, essa não é uma resposta pronta, porque isso muda muito de acordo com o valor do curso que tu vai fazer e quanto tempo é esse curso, porque o governo realmente quer saber se tu vai ter dinheiro pra pagar o curso e também pra se manter, né, aluguel, alimentação, transporte, durante todo esse período. É, no meu caso, eu fiz um curso em uma modalidade que se chama co-op. É, dá até, quem tiver afim de vir pro Canadá pra estudar, dá um Google aí, co-op, é COOP, é uma opção super barata e legal pra aprender inglês, ter experiência de trabalho e também fazer contatos profissionais, né, que podem te ajudar no futuro, que é sempre muito importante. Então, esse curso, ele me deu basicamente um visto de 1 ano, então eu tive 6 meses num período de estudos e agora 6 meses o meu período de trabalho na área que eu estudei, em teoria, né, mas durante o período de estudos, vale lembrar que eu posso trabalhar legalmente 20 horas por semana, então nos 6 primeiros meses de estudo, eu posso trabalhar 20 horas e depois desses 6 meses, que eu tenho mais 6 meses pra trabalhar, eu posso trabalhar 40 horas por semana. Então é full time, né? É 8 horas por dia, 5 vezes na semana. Então, eu gastei nesse curso cerca de 6 mil dólares, cara. 6 mil dólares canadenses. Na época, a taxa de câmbio tava tipo 1 dólar canadense era R$3,20. Então, meu Deus, basicamente, quanto que eu gastei? Quase 19 mil dólares.
Mas isso pra ter esse visto que tu tem, então, e o valor que tu pagou, é um visto de... como se fosse de estudante que permite trabalhar 20 horas.
Tenho 2 vistos. Eu tenho visto de trabalho e visto de estudo. Então, esse valor que eu paguei, esses 6 mil dólares, foi o valor do meu curso. Aí tem mais o valor do consultor de imigração. Quem não quiser fazer por conta própria, mas dá pra fazer por conta própria. No site do governo, como eu falei pra vocês, não é difícil de fazer a aplicação, porque não é um programa específico. É um visto de estudo e trabalho, que é o mais comum. E eu paguei, na época, $300 pra fazer a aplicação com um consultor. Então, ele me cobrou $300 e aí, obviamente, tem mais os valores da tradução juramentada, que tem que ser com um profissional que tenha um cadastro com o governo canadense pra não fazer, né, nenhum documento falsificado ou alguma coisa assim. Então, eles também têm esse controle. Porque se tu quer fazer uma falsificação de algum documento, tipo um extrato bancário, tu pode fazer, né? Então, é importante que tenham essas pessoas que são registradas no site, no governo canadense.
Mas aí, tu tem esse visto, ele tem uma validade? Tu tem que ficar renovando ele.
Ele tem validade de 1 ano, né? Então, meu visto, na verdade, ele deveria vencer em setembro, mas o governo me deu até novembro. Só que acabou o meu período de 6 meses de trabalho. Obviamente que com essa situação do coronavírus, justamente eu acho que o governo já te dá alguns meses a mais caso aconteça uma pandemia, né? Então, eu, por exemplo, agora eu deveria estar começando a trabalhar na minha área que eu estudei, que é gestão de negócios. Mas não tem emprego. Então, e a escola que teoricamente te ajuda a encontrar trabalho, eles não estão tendo resposta de ninguém, né? Porque tá tudo fechado, as pessoas realmente não têm o que fazer. Então, o meu visto, ele vence em novembro desse ano, então eu tenho que aplicar de novo, e aí tem várias possibilidades e vários programas de aplicação, mas basicamente é começar do zero. Então, são dezenas, digamos assim, de opções. Se tu tem mais dinheiro, sei lá, tipo 40, 60, 80 mil reais, por exemplo, tu pode estudar em uma universidade. O co-op é, digamos assim, um curso técnico que tu faz aqui no Canadá. E a universidade te dá mais tempo pro visto e também tu ganha pontos caso em um futuro tu queira aplicar pra imigrar, entendeu?
Que é um visto, no que tu fala de imigrar, só desculpa te interromper, mas o que tu fala de imigrar é um visto permanente de residência, né?
Isso, exatamente. O Canadá, ele é um dos países, se não o primeiro, não tenho né, certeza, mas dizem que é um dos países que mais quer imigrantes no mundo. Segundo os dados do governo, em 2019, mais de 300 mil pessoas imigraram pra cá. 2020 tá aí, então a intenção era seguir nessa faixa, né? Mas 2020 foi o ano em que a Terra parou, então não sabemos o que será. Provavelmente quando tudo voltar ao normal, o processo de imigração segue valendo. Aí se pensa, por que, meu Deus? Por que o Canadá quer tanta gente? Então, por questões mesmo governamentais, o povo precisa pagar imposto, né? Alimentar a previdência. E é claro que o Canadá precisa de mão de obra. Então, o Canadá tem uma população teoricamente velha. E eles querem que o povo venha mesmo, fortaleça a economia e, obviamente, né? Tenha família, muitos filhos, netos.
Mas é legal de dizer também que o Canadá ele tá super bem posicionado assim, em índices de desenvolvimento humano e de qualidade de vida também. Sim, que é um exatamente. Dos países mais modernos do mundo pra se viver. Então é uma opção legal de ter em conta. Eu acho que eu vou falar um pouquinho de gastos também, Bruna, porque tu falou dos teus. Mas acho que é, né, mexer no bolso, todo mundo gosta de saber quanto custa a tragédia, a desgraça.
É uma tragédia. Deixa eu só finalizar uma coisa, cara, que eu tava falando da questão da imigração. Não é qualquer pessoa que vai conseguir imigrar pro Canadá, né? Existem vários programas de imigração diferentes em cada província do Canadá. Obviamente que tem províncias que tem menos pessoas. Por exemplo, eu tô em British Columbia, que é uma das províncias mais populosas do Canadá. Então, às vezes, aqui o processo de imigração, ele é mais demorado ou tu vai levar mais tempo para conseguir a tua cidadania. Por quê? Porque eles querem pessoas nas províncias, né, geladas ou nos lugares que tem menos, obviamente, né? Acho que caminha junto com onde é muito frio, as pessoas geralmente não vão. Então, são vários programas em cada província, mas os brasileiros especificamente, eles imigram por um programa que se chama Express Entry. É um programa que avalia realmente se tu tem um perfil para imigrar, e aí tu vai acumulando pontos, como eu falei antes. Depende muito da tua idade, se tu tem menos de 30 anos, melhor. Depende do teu histórico profissional, do teu nível de inglês ou francês, né, que são as duas línguas oficiais do país. O nível escolar, se tu tem graduação, pós-graduação, e também as tuas experiências dentro do Canadá. Se tu estudou por aqui, quanto tempo, onde, se tu teve experiência de trabalho, e uma outra série de qualificações. Basicamente, é o principal programa que os brasileiros imigram, né? E tem outras nacionalidades, principalmente chinês, indiano, que eles têm programas específicos para vir aqui pro Canadá, né? Que eles têm uma ligação muito forte com o governo canadense, né? A China e a Índia. E aí, basicamente, é isso, né? Mas o pessoal pode anotar aí, Express Entry, você pode até fazer uma simulação no site. Tem vários sites que fazem a simulação, mas o que mais conta pontos é a tua idade, o teu nível de inglês, e aí tu tem que fazer o exame de proficiência, né, que é o IELTS ou CELPI, se eu não me engano, mas o mais comum é o IELTS, que inclusive tem no Brasil para fazer, se eu não me engano, custa R$900, alguma coisa assim, mas basicamente é isso. Então quem quiser procurar, fica aí a dica, Express Entry. Sempre é uma boa, né, ter uma segunda opção. E aí, isso não depende da sua cidadania, porque tu não ganha pontos por ser... um cidadão, se tu é de outro país, entendeu?
Sim.
Por esse programa específico, mas obviamente que cada governo, como eu falei, por exemplo, a Índia e a China, eles têm muita facilidade de imigração, de imigrar para o Canadá. Eles podem ter até, se eu não me engano, um nível mais baixo de inglês.
Sim, eu acho que tem várias particularidades, né? Assim, às vezes até dependendo da profissão, a pessoa consegue alguma facilidade para migrar para um determinado país. Então é sempre importante pesquisar e também ver se vale a pena ir para o país dos sonhos. Porque às vezes o país dos sonhos pode virar um pesadelo realmente. Mas só pra voltar, eu vou falar um pouquinho dos gastos. E lembrando ainda que eu vou falar também ainda sobre como é o rolê pra morar em Portugal sem ter documento, sendo brasileiro mesmo. Porque é possível, é difícil, mas é possível também.
Não é legal? Não é clandestino?
Amiga, calma, vamos chegar lá.
Tá.
Mas só pra falar então um pouquinho dos gastos da cidadania italiana, no Brasil os gastos vão ser pra você coletar todas as certidões, então vai depender, se você sabe onde estão as certidões, vai ser mais barato, obviamente, se você não sabe, vai ter o rolê de procurar por elas, e daí vai perder tempo e vai perder dinheiro em cartório.
Pode contratar alguém pra procurar isso?
Pode, tem gente que trabalha com isso, e também vai depender se alguma certidão precisar retificação, porque às vezes tem essa questão que eu falei antes, dos nomes terem sido aportuguesados, tem alguma uma grafia incorreta, então precisa estar tudo tinindo assim para não ter problema. No Brasil, o gasto então vai ser para coletar as certidões, aí vai ter esse extra se precisar pagar alguém para correr atrás delas, se precisar fazer retificação, vai ser um gasto extra também, que eu não tô considerando nessa conta. Depois você vai ter que mandar traduzir, vai ter que mandar reconhecer firma do tradutor em cada uma das traduções, e vai ter que mandar apostilar. E é bem caro, e é uma dica legal para quem quer economizar, é porque você não precisa apostilar lá no no estado que você tá, pode apostilar em qualquer lugar. Então, eu, por exemplo, mandei apostilar as minhas certidões em Florianópolis, porque como o preço é tabelado por estado, em Santa Catarina é mais barato que no Rio Grande do Sul, e é bem mais barato. Então, manda por Sedex, né, enfim, tem que entrar em contato com o cartório, tem que ser uma pessoa de confiança, obviamente, mas fica mais barato e mais fácil, porque é bem importante economizar nesse rolê. Mas o gasto, ele gira, assim, em torno de uns R$3.000, R$3.500 essa parte do Brasil, de documentos, sem contar se você tiver o azar de ter que fazer retificação judicial, de ter que fazer busca por certidões, porque eu não precisei, então não tenho nem ideia de quanto custa. Mas você vai gastar a passagem para ir para Itália, os gastos na Itália já vou considerar aqui junto nessa minha conta, que você vai precisar gastar passagem, o transporte até a cidade onde você vai ficar, você vai pagar um assessor, a menos que você queira fazer sozinho. E eu só recomendo fazer sozinho se ou você conhece alguém na Itália ou você fala italiano. Se você não fala italiano, meu, é muito difícil. Tem gente que consegue, assim, vai aprendendo durante o processo, mas assim, se você tem tempo de se preparar, maravilhoso, faça isso, tente fazer sozinho. Mas eu não tinha tempo, eu resolvi tudo em um mês, então eu resolvi contratar um assessor. E nem você, o assessor sendo amigo do oficial, o processo sai rápido, não adianta. Eles fazem o que eles querem. A Itália é uma coisa assim à parte. Se vocês acham que a burocracia no Brasil é ruim, venham para a Itália dar uma olhadinha como que é, porque é uma bela de uma merda.
Eu não parlo italiano.
O gasto, assim, ele vai variar, eu diria que no mínimo R$22.000, e a média deve ser uns R$30.000. Só que aí vai depender de quanto tempo demorar o seu processo, de quanto você vai pagar o assessor, se você vai fazer com assessoria ou não. Esse valor eu considero fazendo com assessoria. Pode chegar a mais se você vai com família, se vai sozinho. Então, é um gasto, mas na verdade é um investimento, porque é uma coisa que já vai estar garantida para a vida toda. Hoje eu tenho os meus documentos e, assim, é uma maravilha. Não tenho nada do que me queixar. Agora, o que eu passei para chegar até os documentos foi muito sofrido, muito complicado, muito nervoso, muito estresse. E vamos falar disso agora, primeiro com a Bruna. Bruna, como foi o rolê de buscar informação? Foi muito estressante, é muito difícil, é muito complicado. Pensou em desistir, chorar, chamou a mãe? Como que foi isso?
Minha filha, eu só não pensei em desistir. Bom, eu não pensei em desistir, não pensei, não parei de pensar. Desistir não, mas chorei muito, então... como eu me preparei, eu não recomendo, tá? Como eu falei pra vocês no início desse programa, eu estava em relacionamento com uma pessoa que eu conheci aqui no Canadá em 2018, quando eu vim visitar uns amigos, olha eu, né? Me humilhando em praça pública, mas vamos aí.
Toca a música da novela, peraí.
Não me julguem.
Então, ninguém tá aqui pra julgar ninguém.
Então, eu conheci uma pessoa aqui em 2018, quando eu vim visitar uns amigos, um homem, e eu mantive um relacionamento virtual por muitos meses. Então, eu acabei chegando aqui com meu visto de turista, eu iria casar, tá? Eu não tive tempo nem de namorar, mas sem detalhes, porque...
Não vamos, né? Aqui não é revista de fofoca.
Basicamente não rolou, assim, né? Não rolou. Aquela coisa. Eu ia dizer assim, que a minha mãe não escute, mas ela conheceu o meu ex-futuro marido, ele foi pro Brasil, inclusive... Inclusive, foi lá que eu recebi a proposta, né? À beira da Lagoa da Conceição, em Florianópolis, tomando um vinho branco, num pôr do sol. Eu pensei, ai, meu Deus, muito obrigada, finalmente!
Chegou a minha hora, esse momento
ai,
é meu!
Mas não vem ao caso. Então, eu iria estudar, qual era a minha ideia, Ká? Eu iria estudar em uma escola de cinema, mas como eu acabei não casando e não tendo a minha residência permanente, vamos abrir um parênteses, né? Eu tenho a minha residência temporária aqui no Canadá, fecha parênteses. Então, sem a residência permanente, eu não pude estudar nessa escola, porque os valores para estudantes internacionais são absurdamente caros. Tipo, 3 vezes mais do que uma pessoa que é residente ou cidadã aqui no país. Mas tudo bem, superado isso, né, esta situação, eu então decidi estudar gestão de negócios. Aí eu pensei, quero abrir minha empresa no futuro, vamos aí, né, aprender contabilidade, marketing, negociação, liderança. Foi uma experiência legal, né, eu acabei agora no final de março esse curso. E basicamente é isso. Então, eu cheguei aqui no Canadá com meu visto de turista, eu iria casar, não casei, comprei minha licença de matrimônio, fiquei 3 semanas com a pessoa, ai que vergonha. Mas aí eu consegui sacar o meu visto, então basicamente os documentos que a gente precisa, e eu vou te dizer, o mais importante dele é a carta de explicação. Por que que tu quer fazer esse curso, por que que tu quer estudar? Porque o Canadá, é, basicamente, eles são assim, é um país que realmente abre muitas portas para as pessoas que vêm, e eles buscam entender o que que tu quer aqui. Se eles veem que não tem coerência no que tu tá fazendo e tal, eles vão te questionar. Mas então eu escrevi uma carta, né, explicando o motivo pelo qual eu queria estudar aqui no Canadá. E olha que isso eu procurei muito, assim, alguns exemplos de cartas prontas, não tem na internet, gente. Tem que realmente fazer isso. É dizer um pouquinho do teu background, dizer por que que tu quer estar aqui no país, por que que tu quer estudar aquele curso. E muitas pessoas me orientaram a dar a entender que você quer voltar pro Brasil. Porque qual é o medo deles? É que tu tá fazendo um curso aqui e que tu vai querer depois ficar aqui legal no país, sendo que tu, sei lá, tu não tem ainda como comprovar que tu pode ficar aqui. Então diz assim, vou fazer meu curso aqui no país pra aprender e tal, e pra depois voltar pro Brasil pra conseguir colocar em prática o que eu aprendi no Canadá. Então, essa carta, uma carta de sponsor, que no caso é uma pessoa que está pagando pra você, no caso foi a minha mãe, dizendo que essa pessoa vai arcar com seus custos. Se tu tem o dinheiro na tua conta, beleza, mas no meu caso eu não tinha. Então a minha mãe foi a minha fiadora, minha salvadora da pátria, minha mãezinha linda. E basicamente os extratos bancários dos 3 últimos meses, porque eles querem ver se não foi colocado um dinheiro na tua conta no último mês, só pra provar que tu tem aquele dinheiro, entendeu? Então, o que mais precisa? Aí depois tu precisa fazer digital, precisa fazer exame médico pra ver se tá tudo certo. Mas são procedimentos simples que tu vai acompanhando no site do governo, eles vão pedindo aos poucos. Basicamente, esse é o rolê. Então eu cheguei aqui com meu visto de turista e eu fui aprendendo tudo que eu precisava fazer no meio do caminho. Então é isso que eu digo. Se deu certo pra mim, gente, vai dar certo pra vocês. Exatamente. Mas é saber lidar até com as frustrações, né? Porque eu cheguei aqui com a minha ideia de estudar cinema, porque Vancouver é uma das cidades que mais se grava filmes e tem a indústria do cinema muito forte no mundo. Então é uma das cidades que mais tem essa veia artística no mundo. E eu tô fazendo uma coisa completamente do que eu amo fazer, que é audiovisual. Mas tá bem também, porque a gente tá conseguindo fazer os nossos freelas e tudo mais, porque o Canadá é assim, né? Aqui a gente falou no outro programa de empregos, assim. Tem oportunidade pra todo mundo.
Não, e a vida do imigrante, ela é isso também, né? Tu não tem o mesmo histórico do teu país de origem, então tem que construir isso e, enfim, é um passinho atrás do outro e às vezes tem que dar 2 passinhos pra trás e ficar quieta e dar os passinhos pra trás pra aprender.
Fica quieta, daquela chorada.
É parte da aventura e, enfim, pelo menos pra mim é melhor do que ficar parada fazendo a mesma coisa todos os dias. Então, pelo menos pra mim vale a pena, né? Mas, pra falar um pouquinho do rolê, eu vou falar de 2 rolês e vou tentar ser breve, prometo. Pra você morar na Europa, sendo brasileiro, você pode tentar em qualquer país, desde que consiga um visto de trabalho. Então, se alguma empresa quiser muito te contratar, eles vão te dar os documentos e você vai ter primeiro um visto de residência, em geral ele é por 1 ano, depois você renova e daí depende de cada país. Tem países que já renovam daí por 4 anos, por 5 anos, por 2 anos, vai depender de como é a legislação de cada um e como cada um funciona. Mas é muito difícil, obviamente, conseguir um emprego, por exemplo, se você tá no Brasil, você quer, o sonho da sua vida é morar na Alemanha, e para você conseguir um emprego na Alemanha estando no Brasil, obviamente, é bem complicado. Até porque tem a questão do idioma. O que muita gente faz, e tem muito, muito, muito brasileiro que vai é pra Portugal, porque Portugal, de certa forma, assim, é um pouco mais fácil do que outros países, porque não existe fiscalização, ou a fiscalização é muito baixa. Outros países, por exemplo, a Alemanha, a França, enfim, a própria Alemanha que eu comentei agora, até mesmo aqui no Reino Unido, eles já são mais chatos, mais complicados, eles exigem muito mais coisas. Então, Portugal não. Portugal faz, digamos, uma vista grossa. Então, eu tenho muitos amigos que foram pra lá na condição de brasileiros e ficaram ilegais lá muito tempo até conseguir um contrato de trabalho pra daí poder aplicar pro visto de residente. É possível. Eu, particularmente, não recomendo porque eu não acho que, pra mim, na minha experiência, Portugal não é um país, assim, que você consegue fazer dinheiro. É muito suado, é muito difícil, é bem difícil. Mas, assim, se o sonho é morar no exterior, enfim, acaba sendo uma opção até mais barata barata, porque não precisa fazer um curso, não precisa pagar uma agência de intercâmbio, é só ir lá e conseguir um trabalho e conseguir o contrato. E tem muitas empresas que dão contrato, realmente, a maior parte dos empregos não são empregos muito bons, mas assim, é possível. É claro que, né, é mais fácil se você já tiver uma cidadania, que é o meu caso. É, no caso da cidadania europeia, eu consigo, sendo uma cidadã italiana, eu tenho muito benefício. É um dos passaportes, assim, que mais abrem portas no mundo, porque, por exemplo, se eu for pro Canadá visitar a Bruna, eu não preciso aplicar para um visto, eu não preciso pagar, não preciso gastar dinheiro.
Tá tudo liberado.
Gente, tá liberado, né? Eu acho que são, se eu não me engano, 6 meses que eu posso ficar como turista no Canadá, por exemplo. E até mesmo se eu resolvesse imigrar pro Canadá, eu tenho também uma facilidade de um outro visto que a gente vai falar mais à frente, porque tivemos uma pergunta na nossa enquete sobre isso. Mas, basicamente, eu posso, eu tenho a facilidade de todos os países que têm, digamos, acordos com a Itália, dentro da União Europeia principalmente, eu consigo morar. Então, por exemplo, eu morei na Itália enquanto eu tava fazendo o processo, depois morei em Portugal, não gostei, resolvi vir pra lá, pra Inglaterra, e mesmo com a questão do Brexit, aqui ainda é possível vir, ainda é possível morar, eu já apliquei pro Pre-Settle, então por enquanto tá tudo certo. Até segunda ordem não mudou muita coisa, aliás, não mudou nada, na verdade. Mas, por exemplo, se amanhã eu, não tô feliz aqui, quero ir morar em outro país, eu posso ir pra Alemanha, eu posso ir pra França, eu posso ir pra Bélgica, enfim. Eu tenho uma opção muito grande, e eu acho que, assim, se você tem direito à cidadania italiana, e principalmente o sonho de morar no exterior, tá perdendo tempo de não fazer. Claro que tem outras cidadanias, tem cidadania portuguesa, espanhola, alemã, polonesa, enfim. Se você tem esse direito, e o Brasil é um país que foi construído a partir de colonizações, então tem muita gente que tem esse direito, vale muito a pena, recomendo fortemente, assim, fazer uma economia, fazer esse investimento, porque facilita muito a vida. Eu, por exemplo, quando cheguei aqui na Inglaterra, eu não precisei responder nenhuma pergunta na imigração, eu só escaneei meu passaporte e entrei, e pronto. Então, é muito melhor, muito mais fácil, muito mais prático, né?
Tava dando uma olhadinha aqui no roteiro, né, que tu, inclusive, escreveu e colocou o nosso tema. Ilegalidade? Quem nunca?
Não, vamos falar assim, ó, Bruna. Uma amiga minha ficou ilegal um tempo.
Então, histórias aqui de vários amigos ilegais. Jesus! Mas, então, ilegalidade é uma palavra muito forte, né, Karina? Nunca faça nada ilegal, tá? Eu não sou obrigada a criar provas contra mim mesma. Assim que eu vou pular essa parte, mas eu comentei com vocês num outro episódio que eu passeava com cachorro, cuidava de gatinhos pra ganhar um dinheirinho. Volta e meia eu fazia uns bicos, né? Quem vai me julgar? Aí eu tava com meu visto de turista. Não sei se pode, se não pode, mas... Agora, tem uma observação que pensando nesse tema da questão da ilegalidade, que eu me lembrei que não tem nada a ver com visto, mas... a gente tá falando ilegalidade, e o que acontece muito aqui é que o país tem leis muito rigorosas em relação a bebidas alcoólicas e aos bêbados, tá? Então a gente tá fudido.
Ai, meu Deus. Lá vem
não boa, pode beber na rua, boa. Não pode beber na rua, na praia, no parquinho, no posto. Olha, saudades. Saudades de postinho, Novo Hamburgo. É proibido. Dá multa e aí o povo faz o quê?
O povo, não a Bruna Weber. É o povo que faz
então,
isso.
Então, uma amiga minha colocou um vinhozinho. Uma amiga minha colocou um vinho num copinho térmico do Starbucks. Né? Mas foi uma amiga minha.
Orgulho do Brasil.
Ver o pôr do sol na beira da praia. E outra coisa... outra coisa bem interessante que tu pode complementar, se aí também é assim, mas aqui ninguém quer bêbado em festa. Eles não vendem bebida pra quem já demonstra qualquer sinal de embriaguez. E eles realmente te convidam a se retirar do bar, da festa, mesmo que tu, tipo, não tenha brigado com ninguém, não tenha feito nada. Pode, inclusive, estar dormindo no seu cantinho do bar, quem nunca, não é verdade? E eles te mandam embora. Então, fica a dica. Quer vir pro Canadá, fazer o louco, não vai rolar, viu?
Falando nessa questão de bebidas, antes de eu falar da minha história com a ilegalidade, falando de bebida, aqui, nos 3 países que eu morei, pode beber na rua. Então, foi tranquilo. Mas eu sei que na Espanha, por exemplo, não pode. Então, depende do país. É legal de pesquisar também quais são as regras pra você não tomar multa. Mas aqui na Inglaterra, eu acho engraçado porque eles têm, assim, várias placas nos estabelecimentos comerciais que só pode vender bebida alcoólica pra quem é maior de idade. Mas eles falam assim, mesmo se você aparentar ter, assim, até 25 anos, a gente vai pedir o seu documento. Então, várias vezes eu tenho que mostrar o meu documento muito quando eu vou comprar, porque as pessoas acham que eu tenho menos de 25 anos. Daí eu mostro e eu falo, gente, já são quase 30, olha esses cabelos brancos, não é mesmo? Humilhante. Ah, mas aí é um rolê pra comprar bebidas também, então tem que estar atento a qual é a regra do país.
Tá, só continuando então, eu ia fazer uma observação. Porque eu trabalhei em estádios aqui, num estádio, né, de hóquei. E lá, tu tem que fazer um curso específico pra vender bebida alcoólica. Por exemplo, tu até tinha comentado que trabalhou de bartender. Eu não sei se tu chegou a fazer algum curso.
5 dias. Minha carreira foi muito rápida. Não deu nem tempo de aprender a fazer a merda dos drinks. Odiava, nossa.
Vou fazer um drink.
Odiava.
Não, mas aqui, pra vender bebida alcoólica, inclusive, se tu... Um restaurante e tudo mais, tu tem que ter um curso que se chama Serving It Right, que é um curso do governo. E nesse curso que tu faz online, se a pessoa tem menos de 30... Se aparenta ter menos de 30 anos, tu tem que pedir duas identidades da pessoa. Eu sempre vou comprar bebida e me pedem duas identidades. E tem um, tipo assim... E tu não pode, por exemplo, estar com um copo de cerveja de 500ml e pedir mais um. Eles não deixam. Tu tem, e aí, tipo assim, eu ficava assim no estádio, as pessoas já estavam todas empolgadas pedindo. Eu falei, sorry, eu não posso te vender. Vai lá no cantinho, termina essa tua ceva aí e volta, entendeu? Mas não faz isso na minha frente, porque senão eu não vou poder te vender.
Valorize o boteco brasileiro, ok? Valorize o boteco brasileiro, o seu litrão de Brahma.
Nossa,
sério,
não, é outra realidade. E aqui, inclusive, a pessoa que está te servindo bebida é responsável pela tua segurança de chegar em casa. Por exemplo, eu sou garçonete e eu vejo que uma pessoa tá bêbada dentro do meu estabelecimento e eu tô vendendo bebida, obviamente que eu vou negar, eu não vou mais vender bebida. E se eu vejo que essa pessoa não tem condições de ir pra casa, eu tenho que colocar essa pessoa dentro de um táxi. Porque caso isso não aconteça, eles vão e acontece algum acidente, alguma coisa, eles investigam. Agora, Karina, me fala sobre a tua situação em Portugal. Tu me disse que tu ficou ilegal lá, minha querida.
Não fui eu. Foi uma pessoa que também chamava Karina. Incrível. Nossa. Eu, assim, ó, polícia portuguesa, que eu tenho um histórico muito bom com a polícia portuguesa, inclusive adoro, né? Como vocês ouviram no programa anterior. Não, eu não. Foi uma outra pessoa que chamava Karina. Que, assim, pra vocês entenderem como funciona Portugal, e eu falei antes que eles fazem vista grossa, eu ainda não tinha os meus documentos, eu até consegui abrir um negócio lá que chama Recibos Verdes, que é como se fosse um MEI no Brasil pra trabalhar. Então eu tava emitindo recibos, recebendo dinheiro, tendo conta bancária sem ter visto, porque eles não se importam muito. É claro que se você for lá pra cometer algum crime, eles vão se importar, mas no geral não. Então acaba sendo mais fácil. Como eu falei antes, eu particularmente não recomendo porque é muito sofrido. Os portugueses, eles não pagam salário em dia. Às vezes, nem no outro dia eles pagam. Então, ser ilegal, você não tem nenhum direito pra reclamar. E mesmo às vezes você tendo direito lá, é bem complicado. Então, eu não recomendo muito. Recomendo tentar caminhos, digamos, mais legalizados. Mesmo que você gaste mais dinheiro, pelo menos você tenha onde chorar as suas pitangas se alguma coisa der errado. É isso. Vamos responder nossas perguntas. Perguntinhas de nossos ouvintes, Bruna?
Vamos, então, tu quer... A gente já, na verdade, eu já respondi ao longo desse programa, né, que a gente fala pra caramba, eu já respondi algumas questões que chegaram nas minhas enquetes do Instagram. Então, se alguém tiver mais alguma coisa, pode me perguntar pro próximo, seja de visto ou seja alguma outra questão. A qualquer coisa, mas eu acho que tu tem bastante a agregar nessa questão da Jéssica, que ela falou que ela tem cidadania italiana e ela queria saber se o processo de imigração pro Canadá...
Então, tu falou antes desse visto que é o International COP, né, e tendo uma cidadania italiana, especificamente, tem uma outra... aí você aplica para um outro tipo de visto que chama Working Holiday. Mas você só pode aplicar se tiver idade de 18 a 35 anos. Então também tem que considerar essa particularidade. Por exemplo, eu, como tenho 29 anos, embora não pareça, poderia... Sim, parece, na verdade.
50.
Parece que é 80. Grupo de risco do corona. Ai, que horror. Pode aplicar sim, mas aí, enfim, tem que seguir todo o trâmite no site, de acordo com o site do governo canadense, e como a Bruna já relatou pra gente, eles são muito burocráticos. Eu particularmente não conheço o Canadá, tenho interesse sim em conhecer, mas essa parte da burocracia, ela me... me faz querer pegar minha cadeirinha e ficar aqui na Europa mais um tempo.
Deixa eu te falar uma coisa, tu não precisa nem pagar, nem pra visto de turista, né? Eu, na verdade, assim, o brasileiro também não precisa pagar pro visto de turista no Canadá, é um valor absurdamente ridículo, é 7 dólares que tu paga pra fazer a aplicação, mas se tu tem o visto americano, que é caro pra caramba. Agora, se tu não tem, provavelmente é caro. Mas, por exemplo, se tu já tem a cidadania italiana, o passaporte italiano, tu não precisa pagar nada pro visto de estudos. O que eu acho válido da Jéssica ver, e até outras pessoas, principalmente no Rio Grande do Sul, que a gente tem bastante conhecidos que tem dupla cidadania, por essas questões culturais e históricas que a nossa querida amiga Karine Sgarbi contou no início deste programa, é muito legal ver, porque cada província aqui no Canadá tem um programa muito específico, e isso é realmente, eu tenho uma amiga que mora em Halifax e o processo lá de imigração é totalmente diferente da província que eu tô.
Eu recebi outras perguntas, Bruna, da minha amiga Marina, que mora na Irlanda. Vou mandar um beijo para a Marina, que mora na Irlanda. E também vou mandar um beijo para meu amigo Vinícius Lacerda, que mora na Irlanda, que ficou chateado que não falei o nome dele no programa anterior, então estou falando. Amo muito meu amigo Vinícius.
Vinícius Lacerda, um beijo para você.
Amamos, rainha irlandesa. Amo muito com todo o meu coração. A Marina me mandou perguntas muito úteis, assim, quantos litros de vinho você bebeu na Itália? Quantos metros de pizza você comeu na Itália? Gente, isso é importante. Fazer a cidadania italiana vai alterar todas as condições psicológicas, físicas, biológicas do seu corpo, então prepare-se muito bem no caso de fazer o processo lá, porque realmente vai perder dinheiro, vai chorar, vai se estressar, vai ter crise de ansiedade, vai beber todo dia, feito um condenado, é uma merda.
Muita massa, muita lasanha, muita pizza, ai, que difícil, né?
A comida é boa, a comida é boa, as pessoas não tanto, mas, né, vale a pena. No final das contas, vale a pena.
Então, exatamente. Eu acho que o maior medo das pessoas mesmo, Ká, é a questão do dinheiro, né? Então, a gente sabe que é caro, mas eu aqui no meu caso, então, eu vou dizer. Estando aqui, tu gasta em dólar, obviamente, mas também ganha em dólar. Como eu falei no episódio anterior da série Vida de Imigrante, tem muita oportunidade de trabalho, mesmo que tu possa trabalhar legalmente só 20 horas. Sempre tem um bico aqui ou ali que tu pode viver da sua arte, né, no nosso caso, jornalistas, eu fazendo vídeos, roteiros, locuções. O país aqui é muito novo, muito aberto e realmente precisa de profissionais em todas as áreas.
Deixa só eu fazer um extra aqui, porque, né, vou contar uma piada de português. Na verdade, não é uma piada, é uma anedota, porque é um fato verídico. Vou dizer algumas coisas. Se você pretende morar em Portugal, apesar dos meus conselhos que não foram muito favoráveis a isso, é possível. É difícil, mas é possível. Minha recomendação, primeiro, pra você que é gaúcho e vai morar em Portugal, não fale a palavra pila. Por quê? Pila, em Portugal, significa pênis.
Oh, my God.
O gaúcho chega lá e vai olhar assim, nossa, esse vinho aqui tá 2 pila. Não recomendo fazer isso no meio do mercado, não é bom. Não é legal. Outra coisa, a Bruna falou isso, falou aí, ah, mas aí você pode chegar e pode fazer alguns bicos. Não recomendo também falar que você vai fazer alguns bicos em Portugal, porque bico é sexo oral.
Oh my God! Olha eu fazendo sexo oral aqui, falando em sexo oral no podcast.
E broche em Portugal também é sexo oral. Então, só pra contar a anedota, eu trabalhava numa editora, e essa editora, ela tem atuação no Brasil também, além de Portugal, né? E durante uma feira do livro em Lisboa, alguns anos atrás, uma autora brasileira veio e ela fez uns broches, que em Portugal se chama pin, que são esses, como é que chama? Esses bottoms, né? Ela fez um temático do livro dela. E ela tava no meio da Feira do Livro de Lisboa, assim, tipo, no momento de menos movimento no stand, ela tava abordando as pessoas que passavam, dizendo assim, ah, o senhor gostaria de um broche? Só que considerando que o significado de broche em Portugal não foi uma boa escolha. Aí um dos editores, quando ele viu que ela tava fazendo isso, ele chamou ela de lado assim, olha, ela, a senhora sabe o que está a falar, porque broche em Portugal é... É sexo oral, Bruno, é boquete. Ela tava oferecendo pras pessoas. Olá, o senhor gostaria de... Se o senhor comprar o meu livro, o senhor ganha um broche.
E a galera tava falando que sim,
as pessoas estavam assustadas, né? Porque, inclusive, ela tava falando isso pra mulheres e crianças.
Ai, meu Deus.
Então, gente, não fala bico, não fala broche, ok? Não fala pila, não
nem
fala
pila,
isso.
É. Já aprendeu. Ó, a Karina também é cultura, gente. Não cometam gafes.
É, então, a minha Vênus tá em peixes, eu tô super inspirada. Foi muito difícil. A minha Vênus provavelmente também tava em peixes quando eu aceitei o pedido de casamento há um ano, né? É, foi mais ou menos essa época, então tá tudo bem. Então, poeta Fernando Pessoa, por favor, eu te peço licença para recitar as suas sábias palavras. Carinho Esgarbi, por favor, se você também me dá este direito. Que, né? Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena, não é verdade? Quem quer passar além do bojador tem que passar além da dor. Deus ao mar, o perigo e o abismo deu, mas nele é que o espelho, é que espelhou o céu, valeu. E eu peço desculpa porque esse podcast deveria ter ido ao ar antes, mas a gente não gravou. Por quê? Porque a Karine Sgarbi preferiu beber e ficar vendo a live do San Marino, tá? Dorme com essa. Aqui eu me despeço.
Amada, você faz um momento Palavras do Coração da Rádio Alegria e a culpa é minha com o San Marino. vou citar Fernando Pessoa também, porque a última frase dele, antes de morrer, eu amo muito Fernando Pessoa. É a última frase dele, obviamente antes, né, de falecer, foi assim: eu não sei o que o amanhã trará, e a nossa vida de imigrante é justamente isso, a gente não sabe o que vai acontecer, do nada vem uma pandemia e fode com a sua vida, mas é isso aí, siga a gente no Spotify, no Deezer, no Apple Podcasts, enfim, qualquer uma das plataformas que você preferir, siga no Instagram, @queviagempodcast, e é isso aí, até a próxima viagem.
Um grande beijo!